2004.
Não vivem tendo conversas a partir do momento que eu disse nós vamos explicar os segredos mais importantes do universo. Falamos das três bases da vida, espiritualismo, ecumenismo e universalismo. Falamos dos sete níveis de consciência. Aí nós foi começar a conversar sobre vida, explicando o karma, explicando o livro da vida, a vida em si. E para pensar o conhecimento, que se você juntar tudo isso que eu falei com o tema de hoje, autodestruição, você compreende a vida material. Mas, como eu estava dizendo agora há pouco, se nós continuar vendo as coisas através da condição ser humano, se nós não nos colocar, como eu já disse antes, como criança e aprendendo a viver, e aprendendo as coisas da vida, nós não conseguimos entender e colocar essas coisas na prática. O que é uma obsessão? Para se chegar à auto-obsessão, vamos começar pela obsessão.
É uma vontade exagerada de uma coisa. Uma coisa que é controle. Desejo de controle.
Uma obsessão espiritual. Como se fala?
A questão que se entendia que tem um outro espírito com a gente o tempo todo, normalmente atrapalhando a vida da gente.
Asilo em cima do círculo. Perfeito, pequeno. Perfeito, moço. Posso perguntar quem é capaz de guiar a chão do universo?
Deus.
Deus. E só ele. Então a chão de um outro ser não existe. A obsessão não pode ser uma ação. Porque a obsessão, se fosse uma ação, seria Deus a Deus. Então Deus estaria lhe obsediando. Poxa. Então se obsessão é um outro espírito asilo sobre você, mas a obsessão não é a, o que é a obsessão?
É isso mesmo. Como eu falei,
A obsessão não é um ato, mas a obsessão é a essência que o espírito coloca naquele ato. Concorda com isso? Isso é obsessão. Obsediar não é agir sobre você, é sentir alguma coisa sobre você. Por você. Estou tentando ir bem passo a passo para nós compreendermos profundamente. Então você disse para eu que obsessão é inveja, obsessão é desejo, o que mais? Raiva, frustração, ódio, beijo, saudade, o que mais? O que mais? Que é o
celular negativo.
Amor.
Amor universal com zero obsessão.
Amor que chama de amor, paixão.
Paixão, desejo. Tudo isso é obsessão. Ter raiva por alguém, a raiva é uma obsessão?
É.
está meio estranho. Isso eu falo que não é ar. Então passamos para o chip da essência.
Então eu ter aiva seria a obsessão. Não o que eu faço, mas a minha aiva é a obsessão.
Isso eu estou falando aqui.
Estou explicando. Mas aí eu pergunto, a aiva é a obsessão?
Não, a aiva é um sentimento, não estou utilizando em nenhum momento.
Ah, então você volta que a obsessão é o ar.
Não, é o sentimento.
A obsessão é o sentimento. A obsessão então é a aiva.
O sentimento, é.
Perfeito?
Sim.
Porque, cadê que surge a aiva, filho? Nós temos que começar a compreender as coisas primárias do universo e as coisas secundárias. A aiva é secundária. Ela surge por causa de uma outra coisa. E a minha filha acabou de dizer, quando você é contagiado, quando que você assa é contagiar, quando que você quer é contagiado. Então a obsessão não é o ar, não é o sentimento, mas a obsessão nasce do ferimento do eu acho. Nasce do ferimento ao eu quero. Nasce do ferimento ao eu cheio, do eu individualismo. Então, você não objetia ninguém. Você, na verdade, objetia você mesmo. Não existe obsessão, só existe auto-obsessão. Porque quando você se contaria e imagina que o instrumento da sua contrariedade é aquela pessoa, não é, porque isso Deus lhe intuiu. Você que se sentiu contrariado para achar que aquela pessoa que merece o que você vai mandar para ela, deixa.
É impossível,
sim,
que a gente consiga mandar um
sentimento
para uma pessoa que ela não merece.
Se não,
Deus para Deus. Digamos assim, Deus pode até usar o pensamento de que nós achamos que estamos mandando, mas não está chegando lá.
Verdadeiro. Isso. Manda o pensamento. Mas como é que você direciona na sua área?
Como eu?
É, todos.
Para quem se contraria, né?
Como é que você sente a raiva dela? Como é que você direciona a sua raiva para ela?
Pensando nela.
E quem dá o fechamento?
Deus.
Então você tem raiva. E Deus direciona a sua raiva para quem lhe te merece. Ele lhe dá todo o fechamento que constrói verdades de que ela está lhe fazendo para ter raiva. Quando na verdade você tem raiva e Deus sabe que ela merece essa emissão desses sentimentos, então põe os fechamentos para você achar que está tendo raiva dela.
Então, normalmente, por exemplo, foi
escrito
que aquela pessoa fez um ato.
O ato já foi comandado por Deus, porque a pessoa não faz ato. É toda. Ah,
tudo bem, então Deus comandou a pessoa que fez um ato.
Deus, como aí, Deus fez o ato e lhe deu o pensamento de prestar atenção naquele ato e lhe deu o pensamento de julgar aquele ato assim, 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 assim.
Não, mas você vai perguntar, você me interrompeu, me deixou perguntar. Não é isso? Com certa atenção. Vamos falar com a minha chefe, por exemplo. É, Deus deu o pensamento a ela, dela chamou a minha atenção para eu chegar atrás. E aí eu senti raiva. Para onde vai essa raiva?
Para ela.
Porque coincidentemente,
para ela.
Eu vou pensar que eu vou dirigir para ela, que é ela.
Para ela.
Não pode acontecer acontecer, por exemplo, porque se a pessoa se a pessoa se a missionária, Deus faz ela fazer aquilo que é a missão dela. Eu sinto raiva, ele pega essa raiva e manda para outra pessoa. Apesar de ele dar um pensamento, fica mandando para ela, mas não faz isso para ela.
Vai para ela. Deus diz, falei merecimento. Merecimento não é positivo nem negativo, é merecimento. Se tem gente missionária que merece receber sua água, porque sabe tratar sua água. Agora, tem gente de não missionária que merece receber sua água, porque o seu karma é de receber água.
Não pode ter um agente que provoca a nossa emissão de sentimentos sem que necessariamente os nossos sentidos retornem para ele também.
Não existe isso. Não existe porque esse azeite teria que azir. E no universo de choque em azeite é Deus.
Sim, mas é o que eu estou falando. Ele seria um agente de Deus.
Fia, se você direcionou a sua raiva, ela, a sua raiva vai chegar nela. Como eu te disse lá atrás, quando se explicou sacas, ela sai daqui direto para lá. Ele é daqui, né? Da larinha aqui. Direto lá. É como se fosse uma seta. Mas, tudo isso é orquestrado. Você não sente raiva dela. Deus conhece você, sabe que você vai escolher a raiva. Então Deus comanda quem precisa e merece para chegar na sua frente, para que você faz aquela pessoa, faz, Deus é o ato daquela pessoa, para que você. E lhe dá o pensamento para que você observe, tire uma conclusão que deixe alguma coisa naquilo. E você achando que é você que está fazendo, que é você que está guiando, que é você que está tendo alma daquela pessoa, de estar interagindo dentro da universalidade. Como eu disse, se tudo nesta vida é ficção, você acha que o pequenininho faz isso? O pequenininho não faz nada. Tudo que ele faz, Deus faz. E faz na sua frente, porque Deus já sabe o sentimento que você vai escolher e sabe que ele precisa daquele sentimento. Precisa e merece, positivo ou negativo, não importa. Não vamos confundir merecimento com negatividade, Pedro. Não é isso que eu estou falando. Então, o que é uma obsessão? Obsessão são os seus pássaros. Obsessão é o seu saber. Obsessão é o seu conhecimento. O seu conhecimento é o instrumento da sua auto-obsessão. Por que é auto-obsessão? Porque não lhe deixa alterar o karma. Se toda vez que alguém assim, você vai ir assim da mesma forma, porque você sabe que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Porque você sabe que aquilo é bonito ou que aquilo é feio. Alguém que foi morto, e vou usar o exemplo de vocês, pelo conhecimento de vocês, alguém que foi morto, a chave que ter sido assassinado não testa, e por isso ele quer vingança. Enquanto ele não destruir o eu sei que eu não deveria ter morrido, o eu sei que ele me matar por uma coisa errada, o eu sei que isso tudo não testa, ele vai viver aquela obsessão, não no outro, porque ele está sendo instrumento para levar o que o outro precisa e merece. Mas a auto-obsessão, a obsessão é ele mesmo, ele fica pensado no mesmo karma. Ou seja, tendo reações e gás que vai dar sempre o mesmo karma como resultado. É o que nós estava falando antes. É preciso dominar os pensamentos. dominar o sentimento. Não é não ter mais. Essa não é a glória, porque você não consegue não ter mais. Viu, Fia? Eu estou dizendo que se tem que ser dominar você, seus pensamentos. Porque não ter mais você não
consegue.
Dominando. Não alimentando, não prosseguindo na auto-obsessão. Na, vamos dizer uma coisa que você fala, que você não gosta que o pequenininho faça? Ele não está ouvindo, pode falar.
É, largar o açúcar aberto.
Você não gosta que ele largue o açúcar aberto. Isso para você é uma verdade. Isso para você é uma obsessão. Então, veja, Deus vai fazer isso de modo a venda aberta. E é preciso você se dominar. Então você vê aberto, vai vir aquela crítica. O pequenininho não tem jeito. Acaba aí. O pequenininho não tem jeito. Espera. O pequenininho não deixou aberto. Deus deixou aberto. Quando o pobre escaleiro é Deus, Deus se deixou aberto. Não tem nada errado. Isso é dominar. Agora, como é que vocês agem hoje? Pequenininho deixou aberto. Pequenininho não tem. Ele não tem preocupação com os outros. Ele não está nem aí para ninguém. Ele não foi ele que pagou e ele não liga para os outros. Se embarca. E você vai vivenciando o mesmo karma. Isso é auto-obsessão. Você se obsedia, porque você está sempre agindo sobre você mesmo. Você não consegue fugir daquele karma. Você, enquanto você tiver um certo e um errado, você vai viver o mesmo karma. Porque existe um instrumento da obsessão, o instrumento da obsessão são as suas verdades, são as suas lógicas, são os seus desejos, são as suas paixões. Esse é o instrumento pelo qual você se obsedia. Você não obsedia o outro, no caso do espírito fora da carne ou mesmo na carne. Porque na verdade você está sendo instrumento para levar o que ele precisa. E na hora que você está sendo instrumento, você está contido e vivendo a sua própria auto-obsessão. E não consegue ver essa auto-obsessão porque você está preso no karma e aí você não vê como obsessão, você vê você como certo.
Falando de que a gente chama de pessoal de outro, né? É, quando alguém chega em uma casa espírita para um tratamento, quando eles falam de desobsessão, é porque a pessoa ofereceu, até aí tudo bem. Certo, mereceu chegar lá, fazer o tratamento, etc.
Mereceu positivo e negativamente.
O que precisa de um médium para fazer essa desobsessão?
Justamente para virar natural, por favor. Se essa desobsessão fosse feita sobrenaturalmente, ou seja, você não visse nada, você não ia acreditar. Tendo médio, você já não acredita.
Então, nesse caso, existe um outro espírito obsessor?
Claro que
existe.
Ela não é obsessora, ele não é obsessor, você não é obsessor dela?
Mas
aquilo ali
é um teatro
que não
existe.
Como assim, teatro?
Porque ele não
existe.
Por exemplo, certo, ser tirado, como nós já dizemos, do trabalho, certo, ser colocado no médico, certo, tirado de uma pessoa e colocado no médico para ele deixar de obsidiar outra pessoa. Isso existe, essa ligação entre aqueles dois espíritos ali, um vamos dizer, de um oxigênio outro, está ligado,
outro, sim,
mas aí é a habilidade de sentimentos que está ligado.
É que você ainda está buscando o chão do chão lógico. A afinidade de sentimentos é o quê?
Mesmo carro.
Zero merecimento. Então para que falar em afinidade de sentimento, ou seja, uma coisa dentro da lógica material que eu posso compreender?
O senhor está falando de obsessão do espírito do outro.
Estou falando de obsessão de um espírito com o outro, encarnado ou desencarnado. E só estou querendo mostrar que tanto faz você criticar ela, ela criticar você, quanto o outro espírito aqui fora, é obsessão do mesmo jeito. Porque você, mas na verdade você não está obsediando o outro, você está se auto-obsediando. Porque quando você diz, quando ela diz, pequenininho, você está errado, você pode achar que ela é seu karma, é, de pega no seu pé, que ela está errada, mas não é nada disso. Ela está se objetivando, porque ela está vivendo a verdade dela. E viver a verdade dela é a obsessão. É a obsessão, é a ela mesmo, porque ela fica exilando no mesmo karma. Ela não está fazendo nada contra você. Porque como que vai ocorrer com você, ou seja, o seu próximo karma, depende da forma que você receber, não da forma que, não que ela fizer. Então ela não pode obsediar você.
Na verdade, a gente
se obsedia.
Porque a presença de um outro espírito ali, a gente pode mudar o nosso sentimento e ignorar desde que tem uma obsessão.
Mas mudar o sentimento, fia, sem mudar verdade, não muda. É o que eu disse, enquanto tiver se apoiado, você vai viver o mesmo carro. Porque você vai sempre continuar indo para o certo e indo para o errado.
E essa questão que a gente chama de obsessor, que a gente falou, ocupar o conhecimento, assim, é porque muitos espíritos, nesses encarnados, não estão enxergando espaço sem menor, não estão enxergando nem o médico, nem coisa alguma, eles precisam.
Nem sabe que morreu.
Precisa entrar em alguma matéria mais densa, vamos dizer assim.
Vai descobrir que não tem mais corpo.
Isso. Para
descobrir,
para ver, para enxergar.
Não, a primeira sensação quando entra no corpo é que é isso? O que, que eu estou batendo aqui?
É como aquele que
é
o psicólogo
vai
tratar o menino, né?
O
menino
aqui
é problemático, e no fim
descobre
ele, psicólogo.
Ele é o problema.
Ele é o morto.
Ele é o problema dele.
Ele está.
Dele.
Muito bom.
E fia, vou dizer uma coisa, quando você lida e acha que está vivo, está morto. Quando você lida, você lida, que você acha que está vivo e está morto. Nós vamos ver no exegeco aqui. Foi coisa. Que conversou com um casal, uma chicana e um velho, e nem sabia que eles estavam mortos. Eu nunca falei, mas você acha que você nunca falou com um morto achando que ele está vivo. Então continue achando, mas quando você achar, você está no chão de xixi.
Não, vou achar, não constatei.
Compreenderam obsessão? E por isso eu sabia que auto-obsessão, porque não existe obsessão. A obsessão, quando um espírito encosta atrás de você, é teatro.
É isso que eu perguntei,
se era teatro. É teatro.
Para um, para outro, quem está contando.
Por diverso.
Existe isso?
Por diverso. É teatro. Ah, porque na verdade, quando você acha que você está obsediando, fazendo mal ao outro, você está fazendo o que ele precisa e merece para se elevar. Você é agente do karma dele, porque o que você faz para ele é seu karma e karma dele. Então não existe obsessão dentro do sentido que vocês conhecem, de um para outro. A obsessão é interna. É você. Como é que você falou no início, obcecado? Não, eu falei uma, que era obsessão, você falou, eu enchei obcecado, de desejo muito forte por alguma coisa. Que é obcecado, não é obsessão. Obcecado pelas suas
verdades.
Vira uma obsessão, mas a obsessão nasce de você ser obcecado pela sua verdade. Porque, deixa eu só completar, a obsessão é a ação, é o karma, é você ficar zilando no mesmo karma.
Vai.
Não é ação, a ação espiritual. Isso é obsessão. É quando você se obceca por alguma coisa e todos são obcecados pela sua verdade. Não pode dizer, ah, eu não choro. É, porque está transformar ela e ouvir em verdade, lá é um objeto, já ficou obcecado.
Na verdade, pode dizer que eu confundia pela minha filha amor com obsessão, porque eu achava que era amor da obsessão.
Ela pode.
Obsessão. Você tem
uma paixão. Aposta é uma obsessão interna. E foi isso que eu disse ontem para você.
Você não tem
que falar nada. Tá vendo? Tá bom? O tempo acabou. Já ficou bem claro. Fia, se faltou, não se pode diagnosticar doença sem a cura. Como é que se acaba com uma por falta de obsessão?
Não,
eu dominando o pensamento e decidindo.
Não dá água.
Não
alimentar. Porque
a gente
está pensando,
o que você
falou.
Não alimentar o que o X está pensando. Então você vai ficar sem
fechar. Vive pensamento
de
outra coisa.
Eu faço assim. Você vai viver. Passar a viver uma outra obsessão. Como é que se acaba com o carro? Com a obsessão?
Então, por exemplo, falar por mim, não falar
por
ele.
E a tudo?
É.
Vamos dar exemplo. É até que o que você fez agora há pouco. Comentou isso.
Eu
olhei para o que era. E como é que você fez?
Foi uma
gafanhoto. Não.
Assim. Eu ainda
tinha
que saber que era
um gafanhoto. Você pegava uma barata. Isso. E aí você viveu a sua obsessão barata. Barata não testa, barata não serve, barata é nozeiro, barata. Você vivenciou toda a sua obsessão. Você se obsediou. O que é acabar com a obsessão? Pachuca. O que passou? O que passou aqui do meu lado? Que... Mas é isso. Isso que se chama trabalho, se chama.
Eu acho que uma
barata só vai comigo. Ou se vai mesmo. Mas para isso, bexiga, tá bom. O que é isso? Bexiga, o que é isso? Não quero saber o que é isso. Então o que eu tenho que saber o que é isso?
Só um pensamento explorativo ali.
Você quer ver uma coisa? Qual o problema de um cachorro subir em cima dele ou dela? Você já falou 500 vezes, o cachorro deixou de subir. Não, você não consegue fazer o cachorro parar de subir. Então deixa de chiar ou dizer viar e achar que o cachorro não deve subir. Se subir, subiu. Se não subir, não subiu. Agora, se eles não gostar, eles não gostar. O problema é deles. É a obsessão deles. É isso que acaba com a obsessão. É você lutar contra as suas verdades e colocar Deus no lugar delas. O cachorro não chove nela. porque ela não existe, o cachorro não existe, Chumbi não existe. Tudo isso é Deus. A chão e os instrumentos são Deus. Então tudo isso é Deus e a chão. E o que é Deus e a chão? O que Deus e a chão? Que
amor.
Então tudo isso é amor. E você não quer deixar o amor acontecer? Acabar com a obsessão, como eu te disse, é olhar e vigiar. Vigiar seu fechamento. Vigiar, talvez...